E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos com as principais notícias do dia até às 9 da manhã. Vamos repercutir o seguinte tema. Voltou a ser discutido, aliás, não é? Ano que vem é ano eleitoral. Voto impresso ou comprovação do voto eletrônico. A deputada federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Bia Kicis, falou sobre a criação da comissão especial que pretende debater proposta de emenda à Constituição sobre a impressão dos votos nas eleições. Por que esse tema? O presidente Bolsonaro recentemente disse que só reconhece vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 se o voto eletrônico for auditável. Então ele se refere a um comprovante impresso, não é? Apesar de nunca ter sido confirmada, é importante a gente destacar fraude envolvendo urna eletrônica. Mas é um tema ainda não consolidado. E a gente vai discutir esse assunto com o professor doutor Flávio Luiz Iachel, do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor. Bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Professor, gostaria que a gente explicasse um pouco melhor para o nosso ouvinte que há um contexto político, obviamente, para que esse assunto volte a ser discutido. E imagino que se pretende fazer alguma mudança, se é que isso vingará, para as próximas eleições. Esse tema foi esquecido, abandonado. Em que pé está essa discussão sobre a possibilidade de ter um comprovante impresso do voto eletrônico? Ou, não sei, se voltar ao que havia antes?
Pois não, esse tema de fato não é novo. Ele reaparece, né, ele é requentado de certa forma, se é que eu posso falar assim, ao ensejo da perspectiva das eleições e mais especificamente sobre o que aparentemente vai se desenhando para as novas eleições. Não deixa de ser curioso, né? Isso acontece muito em matéria eleitoral, eu já fui juiz eleitoral, que são as alegações estratégicas, né? Quando a gente ganha, a gente não invoca o argumento. Quando a gente perde, a gente invoca o argumento. O mesmo que a gente invocaria em outras circunstâncias. E essa é a típica situação. O atual presidente da República foi eleito com base nesse modelo, nesse sistema, e obviamente não contestou o resultado. Mas o fato é que, digamos, posição do presidente à parte, o assunto está sendo discutido no Congresso Nacional, portanto, então, é uma discussão relevante, porque são lá os nossos representantes. Então, de fato, como você lembrou, tem uma proposta de emenda constitucional que procura reavivar, e a diferença agora é o fato de que, também como por você destacado, a proposta de alteração vem por meio de uma alteração da Constituição. Anteriormente se discutia a alteração da lei. Tanto isso é verdade que uma alteração da lei de 2015 foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que por maioria de votos, não foi por unanimidade, é importante o nosso ouvinte atentar para isso, reconheceu a inconstitucionalidade de um artigo da lei das eleições, que era o 59A, que previa então a impressão do voto, mesmo mantido o sistema eletrônico de colheita dos votos. Isso é um prenúncio do que pode ser o entendimento a respeito dessa discussão, mas o fato é que agora a discussão se coloca como alteração da Constituição. Isso pode ter alguns desdobramentos relevantes. Mas o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o retrocesso, ou, enfim, a impressão do voto após o depósito na urna eletrônica seria inconstitucional, inclusive porque ele violaria, ou principalmente porque violaria o caráter sigiloso, o caráter secreto do voto, que é indispensável no convívio democrático para evitar qualquer tipo de controle, qualquer tipo de constrangimento que se faça sobre o eleitor.
Ou seja, professor, quer dizer, um debate que vai acontecer no Congresso, talvez termine no Supremo mais uma vez, e são duas teses, então, você quebrar esse sigilo de um lado e a questão da segurança do voto eletrônico de outro, que sempre é levantada, apesar de não ter sido comprovada nenhuma fraude envolvendo urna eletrônica. Nós tivemos, na eleição passada, um problema com o sistema de apuração, uma tentativa de acesso indevido, que deixou o sistema mais lento, ele teve que se reorganizar. Então, uma coisa, urna eletrônica, outra, apuração. O próprio criador da urna eletrônica disse: olha, não há fraude na urna eletrônica, isso já foi devidamente comprovado. Tá aí o sistema, não é? Como é que a sociedade... O senhor imagina que a sociedade deva acompanhar essa discussão que, repito, tanto se dará no Congresso quanto no Judiciário, né? Aquele atraso, as pessoas ficaram muito surpresas com a demora na apuração dos votos. Quer dizer, será que a sociedade está preparada para isso?
É, aparentemente a resposta é negativa, né? Nós ficamos, entre aspas, mal acostumados, né, com a rapidez do voto eletrônico, e o exemplo lembrado por você é bem ilustrativo disso. Eu acho que uma coisa talvez seja importante destacar. Em tese, não há sistema perfeito, não há sistema que pudesse impedir algum tipo de fraude. Eu digo isso por quê? Porque o sistema de voto impresso, ele não é por si só garantidor de que não haveria fraude. Poderia haver eventualmente fraude. Não estou apenas falando da quebra do sigilo, do caráter secreto do voto, que é o fundamento que prevaleceu. Mas o que eu quero dizer é que pode haver. Aquela ideia de poder auditar aquilo que foi impresso, essa ideia, com devido respeito, é incorreta, porque, na verdade, é possível fazer auditoria a partir dos dados eletrônicos. Aliás, foi feito isso já no passado. Então, não é argumento propriamente de que não teremos fraude se eventualmente fizermos a impressão. De fato, a opção pela via eletrônica, ela tem que ser acompanhada. Ninguém está dizendo que... Nós podemos dizer que não há elementos concretos caracterizadores de fraude. Ninguém pode dizer que nunca haverá. Mas também ninguém pode trabalhar com a hipótese de que, com a patologia que sequer ficou caracterizada. Então, nós precisamos viver o dia. E o dia mostra que o recurso é útil, que o recurso é eficiente, o recurso preserva os valores da Constituição e até prova em contrário, até um dado relevante em contrário, é ele que deve prevalecer, repito, inclusive porque não há nenhuma garantia de que o sistema impresso poderia impedir qualquer tipo de fraude. Agora, a ideia de ter um voto impresso em si mesma, vamos olhar todos os lados da questão. A ideia de um voto escrito, né, de um voto não eletrônico, digamos assim, ela não é por si só inconstitucional. Se fosse inconstitucional, nós teremos votado inúmeras vezes de maneira inconstitucional. Temos eleito nossos representantes de forma inconstitucional. E não me parece também plausível, de outro lado, dizer que, com a evolução da tecnologia e a adoção do voto eletrônico, o voto escrito se tornou inconstitucional. Então, aí talvez a gente precisasse separar um pouco as coisas, porque quando o Supremo Tribunal Federal apreciou essa questão da constitucionalidade ao respeito da lei de 2015 que eu falei, houve dois votos do ministro Gilmar, do ministro Toffoli, entendendo que era sim possível que o Congresso propusesse alteração, e apenas eles entendiam que, em razão do custo e em razão dos desdobramentos e das implicações, era preciso ter tempo. Então eles postergavam a adoção, e nessa medida, então, é que eles suspendiam a eficácia da lei. Os demais votos, que foram os votos condutores, né, a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, reconheceram realmente inconstitucionalidades, que então permaneceriam. Agora, como foi dito, teoricamente, a sociedade brasileira poderia, pelo Congresso, dizer: olha, queremos abandonar as urnas eletrônicas e voltar à forma anterior, né, de cédula escrita, o que me parece, como já foi dito, que seria um retrocesso que aí sim geraria uma grita geral da sociedade já acostumada com essa evolução. Se argumenta aqui e acolá sobre outros sistemas em que poderia, enfim, haver modelo alemão e outros. Agora, convenhamos que a gente precisa também atentar para a nossa realidade, né? E a nossa realidade, infelizmente, de uma democracia jovem, mostra que há inúmeras tentativas de fraude. Então, de volta ao início, o que nós devemos buscar é o sistema mais aperfeiçoado para evitar fraude. E a experiência tem mostrado que o sistema mais aperfeiçoado para evitar fraude é o do voto eletrônico.
Justamente, o voto eletrônico, ele veio avançar naquilo que tínhamos. Quer dizer, é uma tecnologia a mais e que, segundo o próprio criador e também os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, os técnicos da área de informática, é seguro, ou seja, nenhuma fraude foi comprovada até o momento. Então, como o senhor diz, quer dizer, levantar uma discussão sem que haja o fato, esta é a grande questão. E isso coloca uma suspeita, quer dizer, coloca é uma discussão que coloca uma insegurança, né, a mais num processo em que as pessoas já desconfiam bastante.
E se me permite também, num contexto que é mundial e que é nacional, do povo dividido, né? Quer dizer, a população dividida. As últimas eleições têm mostrado isso. As vitórias não são vitórias expressivas, são vitórias por maioria bastante reduzida. E mesmo o desempenho dos governos se dá num ambiente de divisão e, às vezes, até de intolerância, como nós sabemos. Então, nós permitirmos que comece a construir um cenário de inconformismo com uma derrota que ainda nem existiu, de fato, é muito preocupante para a democracia. E tem um aspecto só que eu queria acrescer, se você me permite, que é o seguinte: a circunstância de a proposta agora ser de alteração da Constituição pode ter, ou teoricamente poderia ter, uma repercussão jurídica relevante. Por quê? Porque uma coisa é o Supremo controlar, à luz da Constituição Federal, uma lei. Então, o controle de constitucionalidade das leis. Vindo a proposta por emenda constitucional, então, teoricamente, a norma é formalmente constitucional. Mas eu queria lembrar aos nossos ouvintes que o Supremo Tribunal Federal tem uma série considerável de decisões reconhecendo que, mesmo as propostas de alteração da Constituição, estão sujeitas ao controle de constitucionalidade se e quando eventualmente colidirem com o que se costuma chamar de cláusula pétrea. Muitos dos nossos ouvintes já devem ter ouvido isso, cláusulas pétreas, que seriam inafastáveis, porque pilares, para pegar a imagem da pétrea, da pedra, pilares da democracia. E dentre elas, eventualmente, se inscreveria o caráter secreto do voto. Agora, eu repito que é preciso aqui ter um pouco de cautela. Por quê? Porque essa discussão, ela remete à possibilidade, que já tivemos um dia, de um voto puramente escrito. Então, talvez a discussão ficasse: bom, seria constitucional estabelecer que eu vou imprimir o voto depois de colocar a urna? Esse é um modo de colocar a questão. E provavelmente o Supremo dirá: é inconstitucional, porque esta impressão, além de difícil, etc., se é que viável, ela colocaria em risco o próprio processo eleitoral. Porque, só para concluir, o que acontece é o seguinte: uma coisa é eu colocar um papel e colocar esse papel dentro de uma urna, que é inatingível, e aí então está preservada o caráter secreto do voto. Outra coisa é eu ter colocado, registrado eletronicamente o voto e depois fazer uma impressão, dando margem, uma impressão que não vai para a urna. Portanto, então, acessível eventualmente a terceiros. Este ponto me parece relevante. Mas como a proposta constitucional não retrocede, digamos, ao período jurássico já hoje, né, se pudermos considerar o jurássico de um voto puramente escrito e é apurado dessa forma, manualmente, e a proposta é de impressão do voto com manutenção parcial do sistema eletrônico, então provavelmente o Supremo viria a reconhecer a inconstitucionalidade, inclusive por violação a uma cláusula pétrea.
Isso tudo, professor, para a gente concluir: se a proposta de emenda constitucional não for aprovada, né? Porque pode ser que o Congresso resolva aí essa questão. Não é fácil, depende de uma maioria qualificada, duas votações, então tem esse contexto também. Mas vamos ver quem decide primeiro esse tema, né? E se haverá tempo para as eleições de 2022, essa é minha última dúvida.
Eu acho difícil que de fato haja, porque acaba interferindo no próprio processo eleitoral. Então, do ponto de vista jurídico, há limite. Do ponto de vista econômico, há limite. Aí eu lembro, repito, que os votos dos ministros Gilmar e Toffoli apontavam para isso. Então, se você considerar que aqueles dois votos tinham esse fundamento, nós praticamente temos uma unanimidade sobre a inviabilidade do voto para as próximas eleições, né? Quer por limites jurídicos de tempo, porque o calendário eleitoral ele prevê uma anterioridade das regras a respeito do pleito eleitoral para não haver casuísmo, e mesmo que viesse a ser aprovado, já foi reconhecido até pelos dois votos que admitiam em tese a possibilidade, a inviabilidade. Quer dizer,
Certo.
reprisando sempre que a proposta não é de voltarmos pura e simplesmente ao voto escrito, porque aí talvez até alguém pudesse dizer, não, dá tempo de fazer, porque aí não é problema de adaptar a tecnologia, é simplesmente voltar ao papel. Mas como a proposta não é essa, então eu acho que você está correta. Na verdade, não deve haver tempo. E isso precisaria ficar muito claro para a sociedade brasileira. Eu faço votos que isso realmente não chegue ao Supremo Tribunal Federal, porque nós todos sabemos que o Supremo está na berlinda e ele é alvo de muitos ataques. Então seria melhor que nós, como povo, resolvêssemos isso na casa legislativa, né? Evitando que essa discussão chegasse ao Supremo.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor Flávio Luiz Yarchel, do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, pela contribuição sobre esse tema.
Quem agradece sou eu, abraço a você e aos nossos ouvintes.